Chamada Geral, primeira edição. Parceria, Supermercados Andreassa, Superaço e Conception, Centro de Reprodução Humana. Diego Mandarino.
Olá, muito bom dia. São 11 horas e 6 minutos da manhã desta sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020. Temos o céu nublado aqui na área central de Caxias do Sul e a temperatura em 21 graus. Temos em Bento Gonçalves 22 graus. Não, nada de 21, nem 22, nem nada disso, porque demorou para atualizar aqui a temperatura. Agora sim, Caxias do Sul 24 graus, Bento Gonçalves 24, Farroupilha 24, em Gramado e Canela 23 graus, em Vacaria 23 graus. É o Chamada Geral, direto da redação integrada do Grupo RBS no centro de Caxias do Sul, com os principais destaques desta manhã. Motorista de aplicativo vítima de latrocínio em Caxias do Sul trabalhava como garçom e era tido como um funcionário exemplar e cauteloso nas corridas que fazia à noite. Nós vamos ao destaque de abertura com esse caso triste aqui em Caxias do Sul. Alana Fernandes.
O serviço como motorista de aplicativo era um complemento na renda de Jonathan Giacomoni Loreno Rigo, de 24 anos, morto a tiros durante um assalto na noite de quinta-feira em Caxias do Sul. O crime ocorreu por volta das 10h30 na rua Angelina de Steffen de Souza, bairro Reolon. O corpo do jovem estava dentro de um HB20 e apresentava um ferimento na nuca. Rigo trabalhava desde novembro de 2014 como garçom em uma das unidades do restaurante Labaredas. Morador do bairro São Leopoldo, o jovem era casado e não tinha filhos. Ele estava há menos de um ano na atividade de motorista de aplicativo. Segundo o gerente do restaurante, Felipe Zan, o rapaz era um funcionário exemplar, querido pelos clientes. Ainda conforme Zan, Rigo atuava como motorista de aplicativo após o expediente de garçom. Eventualmente, os dois conversavam sobre os riscos da profissão e o motorista dizia que evitava algumas corridas por segurança. Pelas redes sociais, amigos e familiares lamentam a morte do jovem e repudiam a violência utilizada no crime. O velório de Rigo deve ocorrer a partir da tarde desta sexta-feira na Sala D das Capelas São Francisco. O sepultamento está previsto para as 9 horas de sábado no Cemitério Público de Caxias. Dois jovens de 20 e 21 anos foram encontrados por policiais em uma casa na rua Cláudio Omar da Cruz, no bairro Reolon, horas depois do crime. Eles teriam admitido o crime e indicaram onde estava a arma e o celular da vítima. Os dois foram presos em flagrante. Nesta manhã, a Polícia Civil está nas ruas para coletar imagens ou objetos da cena do crime, que possam auxiliar na investigação.
Diego. Ok, obrigado. Agora 11 horas e 8 minutos, 11 e 8. Atenção, porque a BR-470... tem bloqueio parcial agora, só aí entre Veranópolis e Bento Gonçalves, neste momento. BR-470 tem bloqueio parcial para poda de árvores em Veranópolis. Noel Escor.
Isso mesmo, esse é o trecho do quilômetro 81, local desse bloqueio fica na Serra das Antas, a cerca de 5 quilômetros da ponte Ernesto Dornelles, sobre o Rio das Antas. Esse trecho está sinalizado e, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motivo é esta poda de árvores que estão oferecendo riscos aos condutores, porque estão mais às margens da rodovia. O trabalho é feito por uma empresa terceirizada que foi contratada pelo DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. A previsão é de que os trabalhos encerrem até o final da tarde de hoje.
Dia D de vacinação contra o sarampo tem ponto estratégico no centro de Caxias do Sul. Dia D será amanhã. Luiz Felipe Amorim. O dia D da campanha nacional de vacinação, que acontece neste sábado em Caxias do Sul, tem como alvo crianças e jovens de 5 a 19 anos que devem se vacinar nas 49 unidades básicas de saúde do município. Além das UBSs, terá um posto de vacinação no terceiro andar do Shopping Prata Vieira, localizado na Avenida Júlio de Castilhos. Todos os locais de vacinação, Diego, funcionam das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Na região da Serra Gaúcha, conforme a 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, 153 mil pessoas estão nesta faixa etária, conforme o IBGE. As pessoas devem comparecer nos locais de vacinação com a carteira de vacinação e o cartão do SUS. Quem não tiver a sua carteira de vacinação será vacinado da mesma forma, por ser considerado como não vacinado. A titular da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, Tatiane Fiore, garante que todos os municípios da 5ª Coordenadoria têm estoque suficiente para toda a campanha. De acordo com a 5ª Coordenadoria de Saúde, são 51 mil doses à disposição das 49 cidades que integram a Coordenadoria de Saúde da região. 4 mil doses foram disponibilizadas para Caxias do Sul. A campanha iniciou na última segunda-feira e segue até o dia 13 de março.
Agora 11 horas e 11 minutos, dia D de vacinação então contra o sarampo amanhã. Todo mundo levando seu filho aí, a partir dos 5 anos, também adolescentes, jovens, podem tomar a vacina até os 19 anos de idade. Isso acontece em todo o país. Primeiro poço perfurado para reforçar abastecimento de água em Nova Petrópolis vai ser acionado no fim de semana. André Fiedler.
Isso, é uma perfuração de 300 metros junto à represa Santa Isabel, que deve ser concluída hoje, e aí o poço é montado, né? Os equipamentos são montados, e essa água vai ser bombeada diretamente para dentro da barragem. Outros dois poços devem ser perfurados nos próximos meses, um deles com 250 a 300 metros de profundidade, já na próxima semana, com o início da operação prevista para o fim de semana de carnaval. As bombas também vão retirar a água para abastecer a represa. Já o terceiro poço vai ficar no bairro Piá e vai ser construído entre o primeiro e o segundo semestre. Essa estrutura demora mais tempo porque ela é mais profunda e tem características diferentes. Ela tem 800 metros de profundidade, a água captada vai ser mineral e injetada diretamente na rede de distribuição depois que forem adicionados cloro e flúor, que são exigidos por lei. E demora mais porque são necessárias licenças, avaliação da FEPAM, análise da água e toda uma burocracia para que possa ser perfurado esse poço para retirada de água mineral. Essas medidas devem ampliar o volume de água disponível para a cidade, para Nova Petrópolis, que tem visto os níveis da barragem Santa Isabel, que é o principal reservatório de água, despencarem devido à falta de chuva e também a barramentos irregulares de nascentes que abastecem o manancial. Para amenizar esse problema e evitar um eventual racionamento, a Corsã começou no último dia 5 a retirar água da represa que abastece Gramado, Canela e São Francisco de Paula e levar em caminho pipa. Só que no último sábado a companhia teve que suspender a operação porque moradores de Gramado fizeram protestos, inclusive impedindo a passagem de caminhões com destino a Nova Petrópolis. E isso ocorreu porque Gramado e Canela também têm sofrido com desabastecimento devido à insuficiência da rede de distribuição. Nesse caso não é o baixo nível do manancial, mas sim problemas estruturais ali nessas duas cidades turísticas. Com essa mudança, então, a água agora é retirada de dois poços artesianos que já existiam, mas estavam desativados em uma área próximo à ponte sobre o Rio Caí, isso entre Caxias e Nova Petrópolis. Esse transporte até Nova Petrópolis ocorre em caminhões-pipa até a estação de tratamento. Ao todo, são 1.100 metros cúbicos por dia, o que garante que a estabilidade, o nível da represa fique estável, né, entre 2 e 3 metros. Só que isso é um nível considerado crítico, né? Abaixo de 5 metros já é considerado um nível crítico. Então a situação não está resolvida, não voltou a chover, né, de forma consistente, mas se tem como garantir ali o abastecimento de água para a cidade com esses dois poços em operação, e aí sim se ganha uma folga, né, se ameniza mais esse problema com os poços que ainda vão entrar em operação.
Agora é 11 horas 14 minutos. Chamada geral no ar pela sua Rádio Gaúcha Serra. Você também confere as nossas informações no site pioneiro.com. Fena Vindima abre hoje à tarde em Flores da Cunha. Vamos a mais detalhes a respeito agora com a Flávia Noal. Diga, Flávia.
Fena Vindima que volta depois de 5 anos e que começa hoje, segue até o dia 1º de março, aos finais de semana. É a Festa Nacional da Vindima, Fena Vindima, que tem abertura marcada para as 16h no Parque Eloy Kunz, com a apresentação do tenor Giovanni Marqueselli, do Coro Municipal de Flores da Cunha, do Grupo de Cordas da Serra Gaúcha e do Grupo Ricorde. A partir das 22h30 da noite, hoje também tem um show com Serginho Moá, o ex-vocalista da banda Papas da Língua. O acesso aos pavilhões custa R$10. A festa volta depois de 5 anos. Esse evento, que costumava ser realizado a cada 4 anos, estava previsto para o ano passado, mas com a mudança no calendário da Festa da Uva de Caxias do Sul, que teve edição em 2019, a organização optou também por adiar a Fena Vindima. De volta à Festa Florense, tem como destaques, além do setor vitivinícola, shows, desfiles de carros alegóricos e a gastronomia típica da região. A expectativa é vender mais de 30 mil ingressos e impactar cerca de 100 mil pessoas, incluindo espectadores dos desfiles e quem vai trabalhar no evento, por exemplo. Um dos principais espaços, Diego, é o que serve o prato oficial do município, é o Menarrosto, que são carnes assadas sem contato direto com as chamas, apenas com as brasas. Além disso, a festa celebra a cultura local, com os jogos de colônia e a venda de artesanatos. Os visitantes poderão também comprar uvas e derivados. No total, são 280 produtores de uva que levam à Fena Vindima, o principal produto agrícola da região. No total, vão ser 3 desfiles, são todos gratuitos, na rua Borges de Medeiros, sempre aos domingos. O primeiro ocorre depois de amanhã, a partir das 15h. E entre as atrações da Fena Vindima estão também mais de 50 shows regionais e do sertanejo Michel Teló. Para este show de Michel Teló, tem um espaço VIP com ingressos à venda ao custo de R$ 30,00 antecipadamente ou R$ 40,00 na hora, mas também é possível assistir o show em um espaço comum, sem cobrança adicional. A festa, Diego, conta ainda com estações agrícolas que vão estar disponíveis junto ao Bosque do Parque, com as demonstrações técnicas, divulgação de informações, práticas e tecnologias das entidades e empresas do setor agrícola da região. Representantes de outros setores, como o calçadista, o de confecções e o de imóveis, também vão estar presentes na Fena Vindima.
Fena Vindima em Flores da Cunha, começando hoje, 11h17. 11h17. Você também confere as nossas informações nas redes sociais, Twitter @gaúchaserra, Facebook Pioneiro Gaúcha Serra. O Hospital Taquini, em Bento Gonçalves, recebe novo certificado de excelência em gestão. Quem detalha para nós é o André Fiedler.
É o nível 3 de acreditação hospitalar, Diego, que é concedido pela Organização Nacional de Acreditação, e já é a segunda vez, na verdade, né, que o Taquini recebe esse certificado. Ele foi a primeira instituição do Estado a receber isso ainda em 2019. Só que esse certificado, ele tem um prazo de validade, ele precisa ser renovado. E em 2015, o hospital optou por não encaminhar essa renovação devido à crise econômica, mas disse que manteve os padrões de atendimento exigidos por essa certificação. O nível 3 certifica que a instituição apresenta claramente evolução na gestão e ciclos de melhoria contínuos, e que as lideranças analisam resultados para a tomada de decisão. Para se ter uma ideia, aqui no estado são 11 instituições apenas que contam com esse certificado. Em Caxias do Sul nós temos 7 hospitais, né, ao todo, na verdade, 7 instituições. Em Caxias do Sul nós temos o Hospital Virvi Ramos, o Hospital da Unimed, temos também o Hospital Pompeia e o Hospital Geral, além do Ambulatório de Diagnose e do Banco de Sangue. E ainda na Serra, agora, o Hospital Taquini novamente. As demais instituições do Estado ficam em Porto Alegre, Diego.
Obrigado, André Fiedler. 11h19. E agora, a previsão do tempo aqui no Chamada Geral para Alfa Laboratório, para a vida inteira. Fala, Ana Nazário.
Previsão para essa sexta-feira é de sol em grande parte do estado. Na Serra, o sol deve predominar em todos os municípios. O dia deve permanecer com temperaturas elevadas e sem previsão de pancadas de chuva. Em Caxias do Sul, hoje deve permanecer com sol entre nuvens, com máxima de 31 graus.
11:20. Este é o Chamada Geral, um programa da reportagem da Rádio Gaúcha, da redação integrada do Grupo RBS na Serra, com produção e edição da Ana Nazário, na técnica o Adão Oliveira. Estamos no ar para Supermercados Andreaça, para toda a família. Superaço, a mais completa solução em produtos de aço da Serra Gaúcha. E Conception, Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. Agora nós temos em Caxias do Sul, 24 graus, com uma presença de nuvens aí que acaba restringindo os raios de sol no centro da cidade, um pouquinho de vento aqui no centro, 24 em Bento também, 24 graus em Farroupilha. Vamos ao intervalo e já voltamos.
Superaço, a mais completa solução em produtos de aço da Serra Gaúcha. Trabalhando com produtos das melhores usinas, a Superaço possui duas unidades em Caxias e uma unidade em Bento Gonçalves. A Superaço atua no mercado da construção civil com vergalhões, malhas, arames e pregos. No segmento industrial, a Superaço comercializa laminados, chapas, tubos, perfis e telhas de aço. Com 10 anos de experiência no ramo, a Superaço garante um atendimento ágil e com qualidade a seus clientes. Solicite seu orçamento pelo fone 3025 2123 ou acesse superaço-rs.com.br.
Super Andreaça apresenta Férias em Família. Curta o verão com mais economia.
Molho de tomate Cajamar leve 3, pague 95 centavos cada. Detergente em pó serve 1,6 kg, 7,97. Farinha de trigo Roseflor 5 kg, 8,99. Colchão de fora Campo Nobre a vácuo 17,95 kg. Cheque para 8 de maio. Baixe o app e aproveite ofertas imperdíveis no Andreaça mais próximo.
Super Andreaça, para toda a família.
Na Savaralto Mercedes-Benz, você encontra o C180 Vantka de R$179.900 por R$169.900 e taxa zero. Conheça a nova loja Savaralto Mercedes-Benz, em Caxias do Sul, Avenida Rubem Bento Alves, 750, no trânsito dê sentido à vida.
Os eleitores de 22 municípios gaúchos têm até o dia 11 de março para realizar o recadastramento biométrico. Quem não comparecer ao cartório eleitoral de sua cidade para fazer a coleta da biometria terá o título eleitoral cancelado e não poderá votar nas eleições. O eleitor deve apresentar documento de identidade e comprovante de residência. A lista de cidades com prazo final para a realização da biometria pode ser consultada por meio do site tre-rs.jus.br, na opção Recadastramento Biométrico, da aba Eleitor e Eleições. Compareça com antecedência e evite filas. Não pode faltar ninguém.
Neste verão, com o aplicativo de Gaúcha ZH, você acompanha a cobertura do trânsito nas estradas, a previsão do tempo no litoral e na cidade e as notícias que acontecem no estado. Baixe agora o novo aplicativo.
Tigo 5X Turbo da Caoa Chery brilha e surpreende no Prêmio Carro do Ano 2020, o mais cobiçado prêmio da indústria automotiva brasileira, em que foi eleito um dos dois melhores SUVs do ano pela Auto Esporte. Faça um test drive na Caoa Chery D21 Motors, Avenida Rubem Bento Alves, 2353, no bairro Universitário. Telefone 3021-3003. Consulte condições em d21motors.com.br. No trânsito, de sentido à vida.
Onze horas e 24 minutos, voltamos com Chamada Geral nesta sexta-feira, 14 de fevereiro. Céu nublado em Caxias do Sul, 24 graus é a temperatura. Vamos adiante, agora a informação do trânsito em nome de MA TV Sul, há mais de 35 anos distribuindo soluções tecnológicas. Fala Noelle Scur.
Diego, eu falo direto da frente das capelas funerárias de Caxias do Sul, no final da 20 de setembro, bem em frente ao cemitério público municipal. É porque aqui, Diego, tem um bloqueio total, tem obras do SAMAI neste local, por isso é necessário que os condutores utilizem as ruas La Salle, Ministro Toledo, ou ainda a Feijó Júnior, para desviar essa interdição. O bloqueio é total, pega toda a quadra de quem vem da 20 de setembro em direção ao cemitério público e ainda faz uma curvinha, tem um enorme buraco aqui com vários maquinários, bastante poeira também para os pedestres que estão passando bem em frente ao cemitério público municipal. E a previsão da prefeitura é de que essa obra encerre ainda só na próxima segunda-feira, então vai seguir essa orientação aí também no fim de semana. Lembrando que em Caxias do Sul, a Dom José Baré, entre Alfredo Chaves, na altura da Prefeitura, até a Rua Andrade Neves, tem bloqueio total também. Essa alteração iniciou no início da noite de quarta-feira, vai seguir por uma semana e naquele local ocorrem obras de saneamento básico. O recado para o motorista que está nas rodovias é da BR-470, na Serra das Antas, entre Veranópolis e Bento Gonçalves. O bloqueio é parcial na altura do quilômetro 81. E o motivo são os trabalhos de poda em árvores neste trecho. Esse local fica a cerca de 5 quilômetros da ponte Ernesto Dornelles, que é aquela ponte sobre o Rio das Antas que liga Veranópolis a Bento Gonçalves. Neste caso, a previsão de liberação é para o final da tarde, Diego.
Obrigado, Noelle Scur, com o trânsito para a MA TV Sul. Agora 11 horas 26 minutos aqui na nossa redação integrada. Vamos conversar com a Shirley Paravise, que vai nos trazer os destaques do Jornal do Almoço previstos para esta sexta-feira, 14 de fevereiro. Shirley, bom dia.
Falou 14 de fevereiro, pensei, como tá passando rápido, né, Diego?
É, tá muito mesmo, tá voando o tempo aí, né? A gente tá na metade do segundo mês já, parece que foi ontem o Réveillon.
Verdade, mas enfim, bom dia para todo mundo, bom dia para ti, Diego. O Jornal do Almoço hoje traz informações sobre essa morte que aconteceu de um motorista de aplicativo. Ele foi morto ontem à noite. A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio mesmo. É mais uma triste história, né, envolvendo motoristas de aplicativo aqui na cidade, que a gente traz as informações então. Amanhã acontece o Dia D de Sarampo, é sempre bom reforçar a importância da vacinação. A gente traz informações de onde as pessoas podem se vacinar. As UBS estarão funcionando em horários diferenciados, então é um bom momento, uma oportunidade para facilitar a vida aí de quem precisa se vacinar. E a gente reforça, né, Diego, a importância de manter a carteirinha em dia, a importância de se vacinar contra o sarampo. A gente também traz informações do esporte, afinal de contas tem um jogo decisivo para o Caxias aí no fim de semana. Lembrando, Diego, que a RBS TV vai transmitir Caxias e Ipiranga no domingo à tarde, então quem não puder estar no estádio tem essa possibilidade. E Rodrigo Cordeiro então traz todas as informações desse jogo decisivo que acontece no domingo. E aí a gente vai para um lado mais leve, porque afinal de contas hoje é sexta-feira, né, Diego? A gente traz informações de um evento que vai acontecer no fim de semana sobre yoga, de graça, no Parque dos Macaquinhos. E a gente foi lá, vamos estar lá ao vivo para trazer essa informação, porque afinal de contas é início de ano ainda, mas já tem muita gente estressada e precisa dar uma relaxada. E independentemente disso, né, Diego, a gente precisa ter esses momentos assim de dar uma parada, se reconectar, e está aí uma oportunidade bem bacana que vai acontecer. A gente traz as informações ao vivo no Jornal do Almoço. É tempo de vindima, a Gaúcha já trouxe a informação, começa hoje a Fena Vindima em Flores da Cunha. A gente vai mostrar as atrações, mas especialmente o que as pessoas podem fazer além da Fena Vindima. Vamos dar um giro por Flores da Cunha e mostrar algumas atrações que a cidade tem. É um belíssimo passeio de fim de semana que a gente traz algumas dicas. E para encerrar, uma das atrações da Fena Vindima, Serginho Moá vai estar com a gente no estúdio. Quem curte Papas da Língua, quem curte Serginho Moá, não pode perder, ele vai estar batendo um papo e, claro, cantando pra gente ao vivo no estúdio do Jornal do Almoço. Espero todo mundo a partir de 15 para o meio-dia.
É muito legal, Serginho Moá, que vai ser uma das atrações, um dos shows da Fena Vindima 2020 em Flores da Cunha. O grande show esperado também da festa é o de Michel Teló, que vai acontecer nesta edição da Fena Vindima em Flores da Cunha. 11 horas e 29 anos, 29 anos não, 11 horas e 29 minutos. O senhor já está misturando tudo aqui na sexta-feira. Vamos lá. Osmar Terra diz que foi demitido por Jair Bolsonaro. Aliás, para Jair Bolsonaro resolver uma questão específica na Casa Civil. Quem detalha mais para nós é o Bruno Pancô.
O ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra, do MDB, afirmou nesta sexta-feira que deixou o governo federal para que o presidente Bolsonaro pudesse resolver uma questão específica em outras áreas do governo, em especial resolver uma crise na Casa Civil. De volta à Câmara para reassumir o mandato como deputado federal, Osmar Terra disse ao Gaúcho Atualidade que não está decepcionado com Bolsonaro e que vai continuar apoiando o governo. O MDBista contou durante a entrevista que o presidente ofereceu uma embaixada ao deputado, mas ele recusou o convite. Questionado sobre a fila de quase 1 milhão de brasileiros que estão esperando para ter acesso ao Bolsa Família, o ex-ministro se desviou das críticas. Disse que a situação é normal e que foi motivada pelo contingenciamento de recursos do governo federal ao longo do ano passado. Osmar Terra falou ainda sobre suspeitas em relação à contratação de uma empresa de tecnologia da informação pelo Ministério da Cidadania, a B2P, o que teria sido um dos motivos da sua demissão. Essa empresa já foi alvo da Polícia Federal e é a mesma investigada por fraudes no extinto Ministério do Trabalho. Osmar Terra afirmou que a contratação da B2P, essa empresa, teve o aval da Controladoria Geral da União e negou qualquer irregularidade.
Obrigado. Obrigado, Bruno Pancô. Agora 11 horas e 31 minutos. Chamada geral para Supermercados Andreassa. Leve mais para a sua vida. Mais qualidade, mais vantagens, mais economia. Superaço, a mais completa solução em produtos de aço da Serra Gaúcha. E Conception, Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. O desemprego cai e o Rio Grande do Sul tem a segunda menor taxa do país. Quem detalha para nós é a Giane Guerra.
O IBGE trouxe hoje o levantamento do desemprego nos estados de 2019. Aqui no Rio Grande do Sul houve uma queda, a taxa de desemprego na média anual ficou em 8% no ano passado. Houve um recuo pequeno, mas ainda assim é uma queda, né, em comparação a 2018, quando a taxa de desemprego estava em 8,1%. O último trimestre do ano passado chamou atenção, a taxa teve um recuo importante, ficou em 7,1% no período de outubro a dezembro do ano passado. Houve uma queda em relação ao terceiro trimestre, quando estava em 8,8%, ou seja, um recuo forte nessa comparação, mas também caiu quando a gente faz a relação com o último trimestre de 2018. Até porque esse período do ano, a finaleira, tem muita contratação no varejo, também na indústria, tem as vendas de Natal e, mais recentemente, as vendas de Black Friday, que acabam movimentando mais a economia. Também teve, no ano passado, em especial, a liberação do dinheiro do Fundo de Garantia, do SACS, do FGTS, o que deu uma injeção de recursos financeiros na economia brasileira. Então tivemos essa queda e, considerando os valores absolutos, que o IBGE também faz a estimativa, o Estado terminou 2019 com 441 mil desempregados. E é 99 mil pessoas a menos do que no terceiro trimestre do ano. O indicador importante é que houve uma queda na informalidade, houve aumento na geração de empregos com carteira assinada, aumentou também o número de empregos sem carteira, mas já é positivo que tenha aumentado o emprego formal, o emprego com carteira assinada, que não estava ocorrendo durante a crise econômica. Aumentou também o número de empregadores com e sem CNPJ, ou seja, formalizados ou não. Aumentou, o que já vinha ocorrendo também, o número de trabalhadores por conta própria, aquelas pessoas que, muitas delas são pessoas que perderam emprego durante a crise econômica, com o encolhimento do mercado de trabalho tradicional, e acabaram abrindo negócio ou começaram a empreender. Tanto que batemos recorde na geração, nos registros de microempreendedores individuais no ano passado. E para fechar, observando as atividades econômicas, o último trimestre teve geração de emprego em todos os segmentos da economia aqui no estado, na comparação com o terceiro trimestre. Teve geração de emprego em especial no comércio, até por causa das vendas de Natal e da Black Friday, com destaque para a geração de 40 mil postos de trabalho nesse setor. E, em segundo lugar, a indústria foi destaque com 35 mil postos de trabalho novos no período.
Obrigado, Giane Guerra. Seguimos falando agora de economia com a atualização do dólar. A Bolsa de Valores de São Paulo está numa queda de 0,46%, 115.125 pontos. O dólar comercial cai 0,73%, cotado agora a R$ 4,30. Dólar que no fim da quarta-feira chegou à casa dos 4,35, agora o dólar comercial a 4,30. Nós temos o euro em queda de 0,91%, cotado a R$ 4,67. São os indicadores econômicos aqui no Chamada Geral. Em nome de Sicredi, conte com quem faz a diferença na sua vida financeira e na sua comunidade. Sicredi, juntos construímos comunidades melhores. E problemas com impermeabilização, ligue para Serrana Materiais para Construção. Nós temos a solução. 24 graus, céu nublado em Caxias do Sul, raios de sol por vezes aparecendo entre as nuvens, e a Prefeitura de Bento Gonçalves vai passar por reformas. E edital para a contratação da empresa é aberto. Na Nazário traz as informações.
Segundo a Prefeitura, as reformas serão realizadas no gabinete do prefeito, gabinete do vice-prefeito e assessoria de imprensa. O valor total estimado para a contratação da empresa para a obra é de R$ 81 mil, R$ 81.258,63. As empresas que tiverem interesse deverão comparecer no auditório da Secretaria Municipal de Finanças na quarta-feira, às 14h, para a apresentação das propostas. As licitantes deverão apresentar documentação e proposta com dois envelopes fechados. Após, a administração municipal terá o prazo de 5 dias para convocar o vencedor da licitação para assinatura do contrato. O prazo máximo para a conclusão dos serviços é de 90 dias contados do recebimento da ordem de serviço. Caso a comissão descarte todas as empresas apresentadas, o município dará 8 dias úteis às empresas para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas. Além da empresa classificada ter proposta de acordo com as especificações do edital, também será escolhida a que ofertar menor preço ao município, sendo que o valor da proposta não poderá exceder o valor citado. A obra terá duração de 90 dias a partir da ordem de início e a licitação deverá ter garantia de 5 anos contados do recebimento definitivo da obra. O edital e a lista de documentações necessárias podem ser conferidas no site da Prefeitura na aba de licitações.
Aqui em Caxias do Sul, durante o governo Guerra, uma reforma no gabinete do então prefeito Daniel Guerra, no gabinete do prefeito municipal, né, porque fica para todos, deu uma grande polêmica. Será que em Bento esta reforma orçada em R$ 81.258 para os gabinetes do prefeito e vice e para a sala da assessoria de imprensa trarão também alguma polêmica por lá? Nós vamos ao intervalo comercial no Chamada Geral e já voltamos.
Sustentabilidade e eficiência utilizando as mais avançadas tecnologias. Este é o Núcleo Técnico Alfa, o maior centro de realização de exames do Rio Grande do Sul. Um olhar voltado à vida, unindo o cuidado e a dedicação de nossos profissionais. O principal propósito do Alfa é você e o melhor que a sua vida pode ser. Alfa Laboratório, para a vida inteira.
Você está enfrentando problemas com infiltrações, rachaduras, vazamentos e precisa de impermeabilizações? Nós da Serrana Materiais para Construção temos a solução. Nesses 30 anos de atuação, nos proporcionaram a experiência adequada para a solução destes problemas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irmazago 876, Caxias do Sul. Fone 3222-6869 ou acesse serranamateriais.com.br.
Te prepara, torcedor. Tem marcação ainda mais cerrada na cobertura esportiva da Gaúcha Serra. Agora, o Show dos Esportes vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 8h10 da noite, com várias novidades para você.
Vai ter ainda mais informação sobre a dupla Caju, debates, quiz, o comentário do Radit e as principais notícias do mundo da bola.
Apresentação, Eduardo Costa. Gaúcha Serra, o que é notícia na região, com ainda mais espaço na nossa programação.
Na Vindima, de 14 de fevereiro a 1º de março, em Flores da Cunha. Desfiles de carros alegóricos, 16 de fevereiro às 15 horas, 23 de fevereiro às 10 horas e 1º de março às 15 horas.
Grupo IESA apresenta Zera Estoque IESA BMW. Nova geração BMW 320i Sport com preço reduzido para últimas unidades 2019-2020. A partir de R$ 185.200 a pronta entrega, com taxa zero, mais BSI cortesia. Faça um test drive e apaixone-se em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Caxias do Sul e Passo Fundo. Grupo IESA, vamos juntos no trânsito de sentido à vida.
Chegou a coleção Bem-Estar de tênis e mochilas da Revista Dona. Conforto e praticidade com o seu estilo. São quatro estampas diferentes e exclusivas com a cara do verão. Confira agora mesmo e garanta o seu em ostemp.com/dona.
O Ministério da Educação lançou o aplicativo da ID Estudantil. Sua carteirinha de estudante digital e totalmente gratuita. Agora, seu benefício de meia entrada em eventos culturais está dentro do seu celular. Basta estar regularmente matriculado e cadastrado no Sistema Educacional Brasileiro. Se não estiver, cobre da sua instituição de ensino o envio dos seus dados. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
Horas 41 minutos, voltamos com o Chamada Geral aqui no 102.7 FM da Gaúcha Serra nesta sexta-feira, 14 de fevereiro. Vamos à previsão do tempo. Ana Nazário nos destaca. Fala, Ana.
Hoje em Caxias o tempo deve permanecer com temperatura mínima de 18 graus e máxima de 31 graus. No final de semana, uma frente fria chega ao estado acompanhada da chuva. Ao longo do dia deve ocorrer pancadas fortes junto de descargas elétricas e de vento de até 60 km por hora em todas as regiões gaúchas. A temperatura deve permanecer entre 21 graus e 31 graus em Caxias. Já no litoral norte do Rio Grande do Sul, a média para este final de semana é de 29 graus.
Agora é 11 horas 42 minutos, previsão para Alfa Laboratório. Seguimos aqui na redação. A Lana Fernandes tem uma informação aqui, tá, dessa manhã agora. A mulher é vítima de choque elétrico, infeliz. Foi uma morte ocorrida nesse contexto ali no município. A gente já traz essa informação com a Lana Fernandes. Você também pode conferir todos os nossos destaques pelo site pioneiro.com. Diga, Lana.
Jussiane Sirley Juver Foliati, de 40 anos, morreu em decorrência de um choque elétrico na noite de quinta-feira, na cidade de Feliz. O caso ocorreu por volta das 9 da noite, na parte externa da casa dela, no bairro Bela Vista. Conforme o comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Feliz, Claudinei Stirmer, Jussiane estava em parada cardiorrespiratória quando os bombeiros chegaram no local. Ainda segundo ele, ainda não se sabe se a vítima estava lavando uma calçada ou molhando a grama no momento do acidente. Ela foi encaminhada ao hospital do município, mas não resistiu. Jussiane estava acompanhada da filha, que ficou muito abalada com o acidente. A mulher será cremada a partir das 6 da tarde no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
Agora 11 horas 43 minutos. Você participa conosco pelo WhatsApp 996901220. O Jornal do Almoço está começando em questão de um minuto. No bloco local, nós vamos ter o Serginho Moá. Você sabe, dos Papas da Língua, vai estar presente aqui para conversar aqui no Jornal do Almoço. E temos aqui a Sheila, nosso ouvinte, participando aqui no WhatsApp da Gaúcha Serra, dizendo que está correndo para ver o Jornal do Almoço porque adora o Serginho Moá. Bom, vamos adiante então com o nosso programa Chamada Geral na Gaúcha Serra, agora com os destaques do esporte. E vamos falar da dupla Caju No domingo tem Caxias e Ipiranga pelo Campeonato Gaúcho. Cristiano Daros, bom dia.
Bom dia, Diego. Bom dia aos ouvintes. O Caxias faz mais um treino fechado hoje à tarde. Amanhã pela manhã, a tendência é que seja uma parte aberta, até porque é o tradicional rachão antes da partida. Ao torcedor grenar, ingressos a R$40 até às 6 horas de hoje. Esse ingresso de R$40 exige também 1 quilo de alimento a ser entregue no domingo no acesso ao Centenário. O torcedor grenar, a partir de amanhã, pagará R$50. A meia entrada custa R$25. Caxias e Ipiranga, 4 da tarde de domingo, com transmissão da Gaúcha. Já o Juventude busca reforços e, segundo a direção, espera apresentar 2 nomes na semana que vem. Mas, lógico, tudo depende de acerto de salário e acerto com os clubes nos quais esses atletas estão. Por isso, reforços só na próxima semana e que deverão ficar até a disposição da Copa do Brasil. Juca espera a confirmação hoje do jogo para o dia 26 de fevereiro contra o 15 de Piracicaba, Diego.
Perfeito. Obrigado, Cristiano Daros, destacando a dupla Caju. Agora é 11 horas 45 minutos e na dupla Grenal, ó, amanhã tem o Grenal. É a outra semifinal do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Renata de Medeiros, bom dia.
Bom dia, Diego. Bom dia a todos e a todas que nos escutam. Começando pelo Grêmio, que treina agora pela manhã e teve uma baixa importante, viu? Não só para o Grenal, mas também para a estreia do Grêmio na Libertadores contra a Universidade Católica no início de março. Ontem o Grêmio anunciou que o zagueiro Walter Kannemann vai ter que passar por uma cirurgia no pé esquerdo e vai ficar cerca de 1 mês fora dos gramados. Então, essa semana que iniciou, cercada de muita expectativa sobre o retorno de Walter Kannemann ao time do Grêmio neste próximo Grenal, termina com essa má notícia para os torcedores, já que o Kannemann vai continuar desfalcando, né, o Grêmio por mais 1 mês. Sendo assim, a dupla de zaga segue a reserva, já que o Jeromel também ainda não retornou aos gramados. O provável time do Grêmio para enfrentar o Inter amanhã às 16h30 no Beira-Rio tem Vanderlei no gol, Vitor Ferraz, David Braz, Paulo Miranda e Cortez. Maicon e Matheus Henrique são os volantes. Matheus Henrique retornando à titularidade depois de ter servido à Seleção Brasileira Olímpica. Meio de campo formado por Alisson, Thiago Neves e Everton. E na frente, o Diego Souza. Já o Inter, que além do Grenal, teve uma notícia importante hoje pela manhã, que foi a confirmação da Conmebol da mudança da data dos jogos contra o Tolima pela terceira fase da Libertadores, a última fase antes da fase de grupos. O jogo lá na Colômbia vai ser no dia 19 de fevereiro e o jogo no Beira-Rio, o jogo da volta, que vale a vaga na fase de grupos, a fase quente mesmo da Libertadores, será no dia 26. Essa mudança aconteceu devido à eliminação do Corinthians e aí as emissoras que detêm os direitos de transmissão solicitaram essa mudança à Conmebol, que atendeu ao pedido. Então, portanto, dia 19 e dia 26, as datas do Inter na Libertadores. E sobre o Grenal, deve ocorrer apenas uma mudança no time que venceu a última partida na Libertadores diante da Universidade de Chile, que é o ingresso do Bosquilha no meio de campo no lugar do Patrick, que se lesionou. Então, provável Inter tem o Marcelo Lomba no gol, Rodinei, Moledo, Cuesta e Moisés, Musto, Edenilson, Lindoso e Bosquilha, e na frente o Paulo Guerreiro, que ontem teve o anúncio do seu contrato renovado ou postergado do meio para o fim de 2021, ele que ainda não marcou gols em Grenal. Então, essa expectativa para ver se amanhã Paulo Guerreiro sai desse jejum de clássicos aqui no Rio Grande do Sul. Diego.
Valeu, Renata de Medeiros, com a informação da dupla Grenal, 11 horas 48 minutos. Este é o Chamada Geral para Supermercados Andreassa, Superaço e Conception, Centro de Reprodução Humana. Céu nublado aqui na área central de Caxias do Sul, com 24 graus de temperatura. Nós vamos a um novo intervalo comercial, voltamos em seguida.
Qualidade, inovação, amizade pra vida inteira, com a Alfacê que posso contar.
Com toda a experiência, com todo carinho, tudo feito pelo meu bem-estar.
Vou no Alfa,
atendimento de primeira,
carinho e confiança pra vida inteira.
Vou no Alfa,
equipe de primeira, meu laboratório
pra vida inteira.
Alfa Laboratório, pra vida inteira. Em 5 anos, o Fundo Social da Sicredi Pioneira RS já beneficiou cerca de 900 projetos, atendendo a mais de 310 mil pessoas nos 21 municípios da área de ação da cooperativa. E nesse ano, o projeto beneficiado pode ser o seu. Associados PJ sem fins lucrativos podem inscrever seus projetos até 20 de março em nosso site www.sicredipioneira.com.br/fundo-social. Fundo Social Sicredi Pioneira RS. Imagine o que podemos fazer juntos.
Dicas de saúde reprodutiva do Conception, Centro de Reprodução Humana.
Você sabia que é possível evitar algumas doenças genéticas no bebê, como por exemplo a hemofilia? Na fertilização in vitro, utilizando o teste genético pré-implantacional, conseguimos avaliar geneticamente este embrião antes da gestação.
Esta foi a dica do Dr. Fábio Pasqualotto, urologista CRM 20407. Conception, Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara.
Super Andreassa apresenta Férias em Família. Curta o verão com mais economia.
Molho de tomate Cajamar leve 3, pague 95 centavos cada. Detergente em pó serve 1,607,97. Farinha de trigo roseflor 5 quilos, 8,99. Colchão de fora Campo Nobre a vácuo 17,95 quilos. Cheque para 8 de maio. Baixe o app e aproveite ofertas imperdíveis no Andreassa mais próximo.
Super Andreassa, para toda a família.
Tiggo 5X Turbo da Caoa Chery brilha e surpreende no Prêmio Carro do Ano 2020, o mais cobiçado prêmio da indústria automotiva brasileira, em que foi eleito um dos 2 melhores SUVs do ano pela Auto Esporte. Faça um test drive na Caoa Chery D21 Motors, Avenida Rubem Bento Alves, 2353, no bairro Universitário. Telefone 3021-3003. Consulte condições em d21motors.com.br. No trânsito de sentido à vida.
Te prepara, torcedor. Aqui quem fala é Eduardo Costa, para anunciar a marcação ainda mais cerrada na cobertura esportiva da Gaúcha Serra. Agora você acompanha o Show dos Esportes comigo de segunda a sexta, a partir das 8h10 da noite. Vai ter ainda mais informação sobre a dupla Caju, debates, quiz, o comentário do Radite e as principais notícias do mundo da bola.
Gaúcha Serra, o que é notícia na região, com ainda mais espaço na nossa programação.
O Ministério da Educação lançou o aplicativo da ID Estudantil. Sua carteirinha de estudante digital e totalmente gratuita. Agora, seu benefício de meia entrada em eventos culturais está dentro do seu celular. Basta estar regularmente matriculado e cadastrado no Sistema Educacional Brasileiro. Se não estiver, cobre da sua instituição de ensino o envio dos seus dados. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
FM, AM, mobile, streaming, internet, impresso, evento, ativação, Sky, Net, Claro TV. Você consome o conteúdo da Gaúcha em todas as plataformas, a hora que quiser, onde estiver.
Horas 52 minutos, agora 11h53, virando minuteiro, chamada geral de volta no 102.7 FM da sua Rádio Gaúcha Serra para Supermercados Andreassa, Superaço e Conception, Centro de Reprodução Humana. Temos 24 graus, céu nublado em Caxias do Sul, um pouco de vento na área central da cidade, não tem previsão de chuva para hoje aqui na Serra Gaúcha, para amanhã sim, como a gente já viu anteriormente na previsão do tempo de Alfa Laboratório para a vida inteira. Agora sobe para 26 o número de municípios gaúchos com situação de emergência homologada pela estiagem. Quem traz os detalhes para nós é o Gabriel Jacobsen.
O governo do estado homologou, ou seja, reconheceu hoje a situação de emergência de mais 13 municípios gaúchos atingidos pela estiagem nos últimos meses. Com isso, agora são 26 cidades no estado com emergência reconhecida pelo governo estadual e que podem, portanto, pleitear ajuda do governo federal. Os municípios que tiveram a situação reconhecida hoje são Candelária, Dom Feliciano, Tunas, Ibarama, Vanine, Sobradinho, Segredo, Itatiba do Sul, Estrela Velha, Lagoa Bonita do Sul, São Domingos do Sul, Passa Sete e Barra do Rio Azul. Ao todo, são já 105 municípios do estado que encaminharam decretos municipais para situação de emergência. A primeira etapa é essa, é o município fazer o reconhecimento. Depois leva para a etapa estadual, que é o que nós temos hoje de 26 municípios homologados pelo governo do estado com situação de emergência. E também há uma informação que saiu há pouco do governo federal de reconhecimento federal de situação de emergência em mais 8 municípios gaúchos. São eles Agudo, Cachoeira do Sul, Cerro Branco, Itatiba do Sul, Lagoa Bonita do Sul, Montauri, Nova Palma e São Domingo do Sul. Com isso, quando chega já em âmbito federal, os valores, a liberação de valores pela União fica disponível para esses municípios para ajuda devido aos problemas decorrentes da estiagem.
Valeu. Obrigado, Gabriel Jacobsen. Agora 11h55, tem ouvinte aqui, ouvinte André, informando um acidente em frente ao Porto Seco, ali no trecho urbano da Rota do Sol, RS-122, aqui em Caxias do Sul. Garibaldi celebra o carnaval com marchinhas tradicionais e cortejo pelo centro histórico. Ronaldo Bueno.
Pelo segundo ano consecutivo, os casarões centenários do centro histórico de Garibaldi vão servir de cenário para o carnaval retrô. O cortejo que resgata a atmosfera brincalhona dos antigos carnavais de salão tem início às 6 da tarde deste sábado, percorrendo alguns quarteirões da rua Buarque de Macedo, onde um palco foi montado para animar os foliões. A festa será conduzida pelo Bloco do Bepe, uma agremiação que reúne instrumentistas da Orquestra Municipal de Garibaldi e outras bandas tradicionais da cidade. Seguindo a receita da primeira edição, o repertório está recheado de marchinhas antigas e uma das novidades fica por conta do lançamento de um samba-enredo. A exemplo do ano passado, quando a adesão do público surpreendeu a organização, a expectativa é superar os 5 mil foliões.
Muito obrigado, Ronaldo Bueno. 11h56, e agora para fechar o Chamada Geral, a gente tem informação importante de trânsito. Em nome de MATV Sul, há mais de 35 anos distribuindo soluções tecnológicas, temos uma movimentação de motoristas de aplicativo aqui em Caxias do Sul. Fala, Noel Escur.
Isso, Diego, eu falo direto dos pavilhões da Festa da Uva. Olha, aos poucos vão chegando os motoristas de aplicativo que estão reunidos em protesto por conta da morte de Jonatas Giacomoni, de 24 anos, motorista de aplicativo, morto em um assalto na última noite. Olhando assim, apenas por cima, eu já diria que tem mais de 100 veículos e estão chegando, entrando a cada minuto, aí chega muitos veículos, diria que no último minuto, mais ou menos uns 10 carros já ingressaram por aqui. Eles estão com balões pretos amarrados em cima, né, dos carros que são utilizados para fazer as viagens por aplicativo e estão esperando aqui alguma nova informação. Alguns que eu conversei até agora imaginam que vão sair daqui próximo do meio-dia, um pouquinho mais, mas não sabem informar ainda qual vai ser o trajeto. Alguns estão dizendo que vão até a Praça Dante Alighieri em protesto e pedindo por segurança. Por enquanto, esse trajeto não está divulgado amplamente. Tem uma viatura da Guarda Municipal, há pouco tinha alguns policiais da Brigada Militar em motocicletas que também, neste momento, não estão mais aqui no local. Eles estão vestindo, a maioria deles, camisetas pretas e nós ficamos aqui no aguardo para entender ao menos esse trajeto que vai acontecer em protesto, né, Diego? E ressaltando informação no Comando Rodoviário da Brigada Militar do acidente próximo à Codeca, acidente com morte envolvendo carro e caminhão ali próximo ao trevo da Codeca, essa informação já confirmada pelas autoridades.
Muito obrigado, Noel Escor. 11h58 e com isso terminamos o Chamada Geral. Na sequência, notícia na hora certa, edição do meio-dia. A todos, ótima sexta-feira, ótimo fim de semana. Tchau.